Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta terça-feira, 24 de fevereiro. Hoje aqui em Washington continuamos com muito frio. O sol está a brilhar, mas lá fora 3 graus negativos. Vamos estar aqui durante hora e meia. Eu vou estar na apresentação nos primeiros 30 minutos. Na produção está o Elvin Sangano, na assistência técnica Dan Crafton. Como sempre, vamos ver as notícias a esta hora. Estado Islâmico rapta 90 cristãos em aldeias da Síria. Pelo menos 17 pessoas mortas em ataques bombistas do Boko Haram na Nigéria. Nos primeiros 30 minutos estamos dedicados à Angola. Vamos ter as últimas do julgamento do caso Kasuli Kamuling. A Casa CE diz que o MPLA é incompetente para governar e explica porquê.
Se não consegue em 40 anos dar um bilhete de identidade a todo cidadão maior, então não está apto também para dirigir o país.
A crise financeira vai também estar em foco, com preocupações no estrangeiro sobre a falta de pagamentos de Angola. E vamos para o Uíge, onde o presidente inaugurou um aeroporto em maio, mas ninguém voa para lá.
Eles vieram colocar aí um monstro. Para mim, acharia que só deveriam tirar, porque não vale a pena. E nos colocaram um aeroporto aqui só nominal. Para mim, isso dói. Como cidadão, dói. E como um interessado em poder fazer viagens, também me dói.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais com a Mayra de La Saleta.
Militantes do chamado Estado Islâmico raptaram pelo menos 90 pessoas de aldeias assírias durante incursões no nordeste da Síria, disseram ativistas. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que os militantes raptaram as pessoas depois de capturarem várias aldeias assírias na província de Asasek. Os raptos seguem-se a confrontos entre combatentes curdos e forças do Estado Islâmico ontem. As autoridades militares americanas disseram que foram levados a cabo 11 ataques aéreos na zona de Asak, que atingiram unidades e veículos e um bunker militar do Estado Islâmico.
Uma explosão numa estação de autocarros na cidade nigeriana de Potiskum, no nordeste do país, provocou a morte de pelo menos 17 pessoas. O ataque de hoje é o segundo numa semana na mesma região. Testemunhas revelaram que dezenas de outras pessoas ficaram feridas na explosão, mas as autoridades não confirmaram ainda se se tratou de ataque suicida ou não. Recorde-se que no domingo, uma menina, que segundo testemunhas tinha 8 anos de idade e que levava explosivos amarrado ao corpo, provocou uma explosão que matou 5 pessoas. Até agora, ninguém reivindicou a autoria dos ataques. As autoridades dizem que ambos têm a marca do grupo radical islâmico Boko Haram.
A República Democrática do Congo desencadeou a muito esperada ofensiva contra os rebeldes hutu-ruandeses da FDLR, baseados no leste do país. Os líderes daquele grupo estiveram envolvidos no genocídio do Ruanda em 1994 e por numerosos assassinatos no Congo. O exército congolês está a efetuar a operação sem o apoio da Missão de Manutenção da Paz da ONU, a MONUSCO. Inicialmente, aquela força devia apoiar a ofensiva, mas decidiu não fazê-lo depois do governo de Kinshasa se ter recusado a afastar dois generais sobre os quais pendem acusações de violação dos direitos humanos.
Rebeldes no leste da Ucrânia indicaram ter começado a retirar armas pesadas das linhas da frente, como previsto no acordo de cessar-fogo. O principal comandante rebelde referiu que a retirada teve início esta manhã, mas a movimentação não foi confirmada por fontes independentes. Fontes militares ucranianas não comentaram, tendo insistido que não tencionam retirar o seu armamento enquanto continuarem os combates. A violência levou a dúvidas sobre se o cessar-fogo, que era suposto ter sido iniciado a 15 de fevereiro, possa levar ao termo o conflito.
Os ministros das Finanças da Eurozona aprovaram a prorrogação por 4 meses do programa de resgate financeiro da Grécia no valor de 240 mil milhões de dólares, depois de Atenas se ter comprometido a levar a cabo mais reformas. Os parlamentos dos 19 países da zona euro devem dar ainda a sua aprovação numa reunião na Alemanha, na sexta-feira. Contudo, o facto dos ministros das Finanças terem dado o seu aval resolve virtualmente a crise financeira imediata na Grécia.
No sul do Afeganistão, as autoridades revelaram que indivíduos armados raptaram 30 homens, membros de um grupo minoritário xiita muçulmano. Ninguém reivindicou responsabilidade pelo sequestro, que as autoridades sustentam ter começado quando indivíduos armados obrigaram a parar 2 autocarros numa estrada da província de Zabul. Uma fonte da empresa proprietária dos autocarros indicou que o motorista parou por pensar que os indivíduos armados eram soldados. Os raptores levaram consigo os homens, deixando no local as mulheres e as crianças. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Hoje deveria ter sido um dia grande no julgamento dos acusados de rapto e assassínio dos ativistas Isaías Kasula e Alves Camulinga. O tenente-general Filó deveria comparecer para testemunhar sobre o caso, onde já foi ele mesmo acusado de ter sido o mandante do rapto. O Koke Mokuta esteve no tribunal, está connosco em linha. Koke Mokuta, o general apareceu?
O general Alberto Pérez, mais conhecido por general Filó, não compareceu no tribunal, porque até o momento, segundo uma nota do Ministério da Defesa, ele continua na África do Sul em tratamento. Nesta altura continua o julgamento, a sessão de julgamento, mas está a ser ouvido o Alberto Santos, que é o jovem que andou no dia que o Isaías Kasula terá sido raptado. Só que deste jovem até ao momento não foi revelado nada de novo, porque em julgamento mesmo ele também disse que não viu a ser raptado o Isaías Kasula, mas viu os homens que estavam próximos de Isaías Kasula. Só que naquele instante, quando ele meteu-se em fuga, não percebeu o que terá acontecido em concreto com Isaías Kasula. Mas também foi questionado se entre o réu conhecesse alguém. Ele disse que não conhecia, apenas poderia identificar o Tucayano, que é um jovem que telefonou para eles, para então se deslocarem para aí, com a informação de que tinha um vídeo de rapto do primeiro jovem, o Alves Camulinga.
Mas agora em questão ao general Filó, os advogados da família dos desaparecidos disseram alguma coisa? O que é que vai acontecer agora?
Bom, o advogado David Mendes, ele pede mesmo que o alto magistrado da República, que, no caso o presidente da República, José Eduardo Santos, não é? Tem a intervenção para que o general Filó vá àquele tribunal dizer se tem a mão na massa, se tem alguma coisa a ver com este processo ou não. E mesmo a parte da defesa, mesmo os procuradores e até os juízes estão interessados na comparência, e assim ficou, disse que eles poderão fazer novamente uma tentativa para saberem se o general Filó poderá vir daqui a quanto tempo, ou se está com uma doença em fase terminal, ou qual é a situação que se passa com o general Filó. Nesta altura ficou-se apenas para fazer a petição, para solicitar das instâncias superiores do general Filó mais explicações sobre o estado de saúde do Filó.
Portanto, o general Filó está ausente aonde?
Olha, o general Filó continua na República da África do Sul.
Era o Koke Mokuta a falar-nos do Luanda. E agora vamos falar da Casa CE, que diz que quem em 40 anos de governação não consegue fornecer bilhetes de identidade aos seus cidadãos é incompetente para governar. A afirmação foi feita por um destacado dirigente da Casa que falava na abertura das segundas jornadas parlamentares dessa coligação. A Casa exige também o julgamento dos responsáveis pela morte do seu militante Hilberto Ganga, morto há mais de um ano pela Guarda Presidencial. Manuel José.
A questão sobre a proposta de lei sobre o registro eleitoral do Executivo submetida à Assembleia Nacional e rejeitada pela oposição é um dos assuntos a ser debatido nestas jornadas parlamentares da Casa CE. André Gaspar Mendes de Carvalho Miau, chefe do grupo parlamentar, na abertura do certame acusou o partido no poder de incapacidade governativa.
Se não consegue em 40 anos dar um bilhete de identidade a todo cidadão maior, então não está apto também para dirigir o país.
A questão sobre a responsabilização dos assassinos de Hilbert Ganga e outro tema em análise nas segundas jornadas parlamentares da Casa Sé.
O assassinato do patrono da nossa juventude, Hilbert de Carvalho Ganga, continua impune. Não se trata de um crime qualquer que possamos esquecer. Trata-se de um homicídio. Os culpados continuam impunes. Apelamos a quem de direito tomar as medidas pertinentes no sentido de se ultrapassar este impasse.
As jornadas parlamentares da Casa Sé continuam amanhã e terminam apenas na próxima quinta-feira aqui em Luanda, de onde vos fala para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos falar de questões económicas. A falta de divisas estrangeiras tem sido um dos aspectos notórios do impacto da queda do preço do petróleo, que levou também à revisão do orçamento para 2015, com cortes profundos em vários setores. A falta de divisas tem levado a que empresas estrangeiras não tenham sido pagas, e isso está a causar apreensão. Leonardo Finkler.
O ministro da Indústria espanhol, José Manuel Soria, falando em Luanda a empresários espanhóis ali estabelecidos, que a questão dos pagamentos tinha sido uma das questões que ele discutiu com Edeltrudes Costa, chefe da Casa Civil do presidente. Soria fez notar a necessidade de haver estabilidade nas transações e de se encontrar com o que chamou de um marco regulatório estável e segurança jurídica.
Tive a ocasião de entrevistar-me com o chefe da Casa Civil, a quem já lhe he adelantado algumas das questões, fundamentalmente o desejo e o objetivo de Espanha e das empresas espanholas de estar aqui, de seguir fazendo coisas, de encontrar um marco regulatório estable, de segurança jurídica e, lo mais claro possível, desde o ponto de vista de distorsões administrativas. Também lhe he transmitido a preocupação que, particularmente, a lo largo de los últimos meses, se está produciendo como consecuencia de retrasos en los pagos por la provisión de determinados bienes y servicios por parte de empresas españolas.
O ministro espanhol disse que as autoridades angolanas tinham transmitido uma mensagem de tranquilidade face a esse problema. Em Portugal, o embaixador angolano José Marcos Barrica afirmou que até final de março deve haver uma reversão parcial da situação que motivou os atrasos nos pagamentos a empresas portuguesas. Em Lisboa foi anunciado, por outro lado, que as remessas de imigrantes portugueses a trabalhar em Angola caíram em dezembro 51,5% em relação ao mesmo período de 2013. Os dados confirmam, assim, as dificuldades que estrangeiros em Angola têm tido em transferir dinheiro para fora do país. O Banco Nacional de Angola, no seu relatório semanal, disse, entretanto, que as vendas de divisas à banca comercial voltaram a aumentar na última semana. Entre 16 e 20 de fevereiro, o Banco Central angolano vendeu US$ 450 milhões, um aumento de US$ 15 milhões em relação à semana anterior. A salientar ainda que, apesar das súbitas dificuldades financeiras em Angola, o Fundo Monetário Internacional disse que não vê a necessidade de um apoio financeiro ao país.
Era o Leonardo Finkler. Em maio do ano passado, o presidente José Eduardo dos Santos inaugurou o aeroporto do Uíge, o que fez com que muitos pensassem em rápidas e mais convenientes deslocações desta cidade para outros pontos do país. Só que até agora não houve qualquer voo, quer da Companhia Nacional Estatal, a TAG, quer de outras companhias. É um aeroporto fantasma. Muniz Francisco.
Apesar de não receber os voos da TAG, o que mais preocupa a classe empresarial e a população em geral é o facto de não existir nenhuma frota de voos regulares domésticos, com exceção para os voos protocolares do governo. Para constatar esta realidade, a Voz da América ouviu alguns populares que solicitam por estes serviços na província.
Eu estava a me preparar para poder sair daqui para Luanda e direito para Lubango. Infelizmente, como os serviços de voos aqui, nem da TAG, nem das companhias privadas, nenhuma delas cá se faz presente. Tive que suportar andar de carro para Luanda, só assim depois que eu consegui de apanhar de Luanda para Lubango. Uma coisa de lamentar, até agora não se sabe, desde maio do ano passado que o presidente inaugurou, até hoje nenhuma operadora opera neste campo, é muito complicado.
Para um dos nossos entrevistados que preferiu não revelar o nome, com um aeroporto desta dimensão e caso haja intenção das autoridades governamentais e aeronáutica, pode ser uma porta para o crescimento e diversificação
da economia na província, bem como o reforço das trocas comerciais entre as outras regiões do país e não só, e contribuir na viagem de turistas e outros passageiros.
Desde que se fez esse tal do aeroporto, não, a exploração é nefasta.
Até diria que as vantagens são muitas. Infelizmente, eles vieram colocar aí um monstro. Por mim, acharia que só deveriam tirar, porque não vale a pena colocar um aeroporto que deveria nos valer muito em termos da economia da região, em termos de facilitar as pessoas passarem pelas viagens que eles puderem fazer. E nos colocar um aeroporto aqui só nominal. Para mim, isso dói. Como cidadão, dói. E como um interessado em poder fazer viagens, também me dói.
Em conversa com um dos funcionários da Inana, Luiz, fomos informados de que a nova pista não está autorizada de receber os voos para passageiros, com exceção para os voos protocolares, aguardando assim a intervenção do executivo local. Luiz, para a Voz da América, Luiz Francisco.
Obrigado. Vamos agora para Malanje, onde os acidentes de aviação continuam a registar níveis alarmantes. Só no fim de semana, 24 pessoas deram entrada no Hospital de Malanje para tratamento de ferimentos resultantes de acidentes de aviação. Isaías Soares.
A sinistralidade toma proporções alarmantes nas estradas da província de Malanje. E na semana de 10 a 17 deste mês, pelo menos 3 pessoas perderam a vida em mais de uma dezena de acidentes de aviação notificados pela Polícia Nacional, disse o chefe do Gabinete de Comunicação e Imagem daquele comando provincial, inspetor-chefe Junqueira António.
Ocorreram na província 17 acidentes que causaram 3 mortos, 18 feridos e danos materiais, estimados em cerca de 954 mil kwanzas.
O oficial da Polícia Nacional presumiu que o excesso de velocidade, falta de precaução e má travessia de peões, ultrapassagem irregular e não cedência de prioridade de passagens foram as causas dos acidentes de viação. Na semana em referência, os efetivos da Corporação Policial realizaram operações stop que terminaram com a aplicação de 90 multas por diversas infrações. As regras de trânsito, onde foram amealhadas para os cofres do Estado 399.036 kwanzas pagas nos balcões do Banco de Poupança e Crédito. Isaías Flores Malanje, para a Voz da América.
Voz da América, estamos a transmitir a partir do Washington, em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Na apresentação está convosco João Santa Rita. Esta primeira meia hora é dedicada essencialmente em Angola. A Angola, queríamos dizer. Na segunda meia hora vamos ter muitas reportagens de Moçambique e também de Cabo Verde, onde o ensino está parado e nós vamos explicar porquê. Estamos a transmitir em onda média em 1530, onda curta 13.630, 15.720. E não se esqueça, na internet estamos em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O projeto agrícola delineado para o perímetro da Catumbela, na província de Benguela, vai proporcionar colheitas superiores a 4 milhões de toneladas por ano. Avaliado em cerca de 9 milhões de dólares americanos, o projeto começa a ser implementado já em março. Para já estão assegurados 120 postos de trabalho, devendo a cifra aumentar mediante as necessidades. João Marcos.
O projeto Hortofrutícola tem como mentor o grupo DT Agro, detentor de 80 hectares no perímetro agrícola da Catumbela, bem de fronte ao aeroporto internacional. Daí que o diretor-geral da entidade financiadora pense na exportação, embora admita, prudente, que o importante é começar por satisfazer o mercado nacional. Martin Clancy salienta que a escassez de água, um fenómeno que há muito condiciona a atividade agrícola, não deverá constituir problema.
Estamos acabando com a implantação de todos os sistemas de regas, infraestruturas, já temos os equipamentos e vamos começar
de aquí en breve a producir. Con certeza queremos alargar a áreas, o que por en cuanto objetivo es poner en funcionamiento las primeras 80, produciendo la fazenda toda anualmente, aproximadamente 4 millones y medio de kilos. Ahora estamos con un desafío de procura de agua, a gente rehabilitó 9 kilómetros de un canal de rega, ya existente en la altura de la colonia, estamos haciendo algunos ajustes, pero estamos trabajando en conjunto y muy bien apoyados por el gobierno de la provincia.
Agora, mais do que nunca, a pensar na diversificação da economia, o governo não só apoia a iniciativa, até pelas valências sociais daí decorrentes, como também incentiva mais iniciativas do setor privado.
No Biópio vocês podiam experimentar, sim, podem experimentar lá. A uva vai muito bem. Vocês estão ali numa zona extraordinária para produzir uva e terem mais rendimento. Então, isso aqui tem que andar. Você fica ali parado, só fazer milho, vai mesmo à falência também. Não vai conseguir nem crescer, nem nada.
A sugestão de Isaac Maria dos Anjos, governador da província de Benguela. João Marcos, para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar pela decisão de um comitê da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, que decidiu propor que o Mundial do ano 2022 em Qatar se realize não em junho, julho, como de costume, mas sim em novembro e dezembro, tudo por causa do calor do Qatar no meio do ano. Vai dar que falar, porque por essa altura estão em plena competição os campeonatos europeus. A Liga Inglesa já disse estar muito desapontada e fez notar que a maior parte dos jogadores que participam no Mundial jogam em clubes europeus. O comitê da FIFA, encarregue de estudar a questão, era liderado pelo Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, que disse que é difícil agradar a todos.
Some people have some concerns, but whatever decision you're going to take, I think people will have some, question about it. But we have to look at.
Algumas pessoas têm alguma preocupação, mas qualquer que seja a decisão que seja tomada, as pessoas terão dúvidas sobre ela, mas temos que olhar para o benefício global dessa decisão, disse o Sheikh Salman Ibrahim Al Khalifa. A União Europeia de Futebol, a UEFA, manifestou, entretanto, o seu apoio à recomendação, que diz que vai beneficiar os futebolistas e os adeptos. A FIFA vai tomar uma decisão final sobre as datas do Mundial de 2022 na próxima reunião do seu Comitê Executivo, reunião prevista para 19 e 20 de março em Zurique, na Suíça, mas isto ainda vai dar que falar. Qatar e futebol dá muita controvérsia. Vamos agora para a Liga dos Campeões da Europa de Futebol. Hoje um grande jogo em perspectiva. Manchester City recebe o Barcelona. Manchester City acabado de vir de uma vitória folgada no campeonato inglês sobre o Newcastle, 5-0. Barcelona de uma derrota em casa com o Málaga por 1-0. Há um ano atrás o Barça eliminou o Manchester City, que hoje vai jogar sem Yaya Touré. Aquela máquina do meio-campo do City está suspenso. City passou aos oitavos de final quase que por milagre, com apenas duas vitórias, dois empates, duas derrotas. Barça ficou no topo do seu grupo com 5 vitórias e uma derrota. Ambas as equipes estão a ter uma época marcada pela inconsistência. Vai ser interessante. O outro jogo de hoje é também interessante. Juventus de Itália, que comanda o campeonato italiano, recebe o Borussia Dortmund da Alemanha, que este ano tem sido um desastre no campeonato alemão. Está em 11º lugar, mas na Liga dos Campeões, paradoxalmente, o Borussia tem estado em fogo. Terminou a fase de grupos em primeiro lugar no seu grupo. Amanhã há mais jogos. Em Portugal, ontem, o Porto bateu Boa Vista por 2-0. Mantém-se, portanto, a 4 pontos do líder, o Benfica. Basquetebol americano, NBA, resultados de ontem, Miami 119, Filadélfia 108, Chicago Bulls 87, Milwaukee 71. Resultado raro no basquetebol americano agora. Phoenix 110, mas perdeu com o Celtics, que marcou 115. Utah Jazz 90, Santo Antônio 81, Nova Orleans 100, Toronto 97, Houston 113, Minnesota 102, Brooklyn foi até Denver ganhar 110-82 e o Memphis também viajou, foi a Los Angeles, também ganhou 90-87. E esta é a voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Uma grave epidemia de cólera está a assolar partes de Moçambique. O Eduardo Ferro falou com a doutora Benigna Matzinha, diretora nacional adjunta de Saúde Pública.
Neste momento estamos com 4 províncias com cólera, nomeadamente Nampula, Niassa, Tete e Zambézia. Portanto, Zambézia, como todos nós sabemos, há pouco tempo esteve assolado pelas cheias e então era previsível que a situação pudesse acontecer. Então, temos a cólera em 4 províncias, do norte e centro do país, e com um total de 3.501 casos. Com Zambézia com o menor número de casos, porque ainda tem só 23 casos, e Tete com o maior número, com 1.707 casos. Em relação aos óbitos, temos já um total de 37 óbitos para todo o país, o que perfaz a uma taxa de letalidade de 1%. É uma situação que nos preocupa naturalmente, porque o país já vem há muitos anos sem ter cólera, há mais de 6 anos que o país não registra casos de cólera. Esse ano, particularmente, tivemos uma época chuvosa bastante intensa e que, em parte, pode ter contribuído para o aparecimento da doença, né, associada em alguns locais ao problema de saneamento e mesmo também a questões de água, que a disponibilidade da água não é suficiente para a população. Então achamos que estes dois fatores podem ter estado, três, aliás, a chuva, a falta de água para beber, limpa para beber, e também a questão de saneamento. Então achamos que estes três fatores podem estar na origem deste aparecimento de cólera no país depois de um período de mais de 6 anos sem a doença. Então esta é a situação no país. Estamos a trabalhar no momento com várias ações no terreno, desde aquelas que são dirigidas à comunidade, como educação para a melhoria das condições de higiene da população, distribuição de certeza para o tratamento da água. Em algumas províncias que a situação está mais preocupante, como é o caso do Tete, inclusive estamos a distribuir água para aquelas zonas onde sabemos que a disponibilidade de água é bastante fraca. Então estamos a distribuir água às populações.
Era a doutora Benigna Matzinha, diretora nacional adjunta de Saúde Pública em Moçambique. Ela estava a falar com o Eduardo Ferro, que vai entrar aqui de serviço dentro de pouco mais de 2 minutos, e o Eduardo Ferro vai ter aqui várias reportagens sobre Moçambique, desde a Saúde Pública, e vai também apresentar esta conversa com a doutora Matzinha, uma conversa um pouco mais alargada do que aquela que nós transmitimos aqui. Isto, portanto, na segunda meia hora de emissão, quando estiver aqui, portanto, de serviço o Eduardo Ferro, dentro de aproximadamente 2 minutos. Até lá, vamos ficar com a música de Taylor Swift, Red. Loving him is like driving a new Maserati down a dead end street. Faster than the wind, passionate as sin, ending so suddenly. Loving him is like trying to change your mind once you're already flying through the free fall. Like the colors in autumn so bright, just before they lose it all. Lose
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 24 de fevereiro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Ucrânia, rebeldes dizem que começaram a retirar armamento no leste do país, Nigéria, explosão no nordeste mata pelo menos 17 pessoas, Congo Kinshasa desencadeia ofensiva contra rebeldes hutu-ruandeses. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax Aveira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Dan Crafton, na produção o Elvin Sanger.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde o líder da RENAMO, Afonso da Cama, ameaçou tomar o poder à força caso a bancada maioritária da Frelimo, na Assembleia da República, não aprove o seu projeto de criação de regiões autónomas. Mais pormenores com a nossa correspondente em Nampula, Adina Soalé.
De La Cama, que falava à imprensa em Nampula, disse haver contradição no seio da Frelimo, o que faz com que o presidente da República, Filipe Nyusi, e grande parte dos membros daquele partido no poder, não comunguem os mesmos ideais. O líder da RENAMO anunciou que vai mobilizar os seus membros a mandar embora os governadores e administradores nomeados pela Frelimo. Aliás, enquanto se aguarda a aprovação ou não do projeto de criação de regiões autónomas, em Nampula, o maior partido da oposição no país, iniciou ontem a preparar as listas dos dirigentes que vão integrar o governo autónomo.
Contrariando aquilo que vocês têm acompanhado com esses da Frelimo, eu não quero aqui detalhar as contradições no seio da Frelimo, porque eu sou o presidente da RENAMO, tenho também os meus problemas, mesmo Obama tem os seus problemas, então eu não sou médico ou especialista para dizer que o Nyusi ia assim, o Guebuza ia assim, mas sabemos que há graves contradições. Sempre disse que estava cá a preparar a estratégia para que o povo de Moçambique qualquer dia sentisse bem. E este poder está chegando. Não podem ouvir mentira e tudo aquilo. Aqueles que chegam aqui dizem, ah não, o Gacama foi corrompido. Eu tenho idade, alguém da Frelimo consiga corromper a mim? Quem é o lutador da democracia desde 77? Fui eu até hoje, não desisti.
Recorde-se que a RENAMO está representada na Assembleia da República por 86 deputados e a aprovação do projeto de regiões autónomas depende do voto da bancada maioritária da Frelimo. Muitos dirigentes do partido no poder já manifestaram sua intenção de não aprovar a proposta da RENAMO, alegadamente porque vai dividir o país. Entretanto, Afonso de Acama continua a reiterar não querer dividir o país, mas governar para devolver a dignidade dos moçambicanos, mesmo consciente que o seu projeto abrange apenas 6 das 11 províncias do país, ou seja, onde ele conseguiu a maioria dos votos. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina Soalé. Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. Ainda em Moçambique, o governo e a RENAMO prorrogaram ontem a missão da equipa de observadores internacionais que supervisionam a aplicação do acordo de cessação das hostilidades. William Mapote, com mais pormenor.
No último dos 135 dias inicialmente estabelecidos para o mandato da Emotion, o governo e a RENAMO ativaram de forma tácita a cláusula que estabelece a extensão da missão prevista na Lei da Cessação das Hostilidades. No meio da extensão, o governo e a RENAMO divergem quanto ao período de duração da nova missão.
Colocamos uma proposta de 135 dias e depois, com a negociação com o governo, este tempo passou para 120 dias. dias. O governo voltou a reduzir essa proposta para 60 dias e nós achamos que esse tempo é insuficiente para cabalmente cumprir com esta missão.
A extensão do mandato é uma decisão que contraria as intenções do governo, que defendia não haver condições para a sua continuidade.
Mosma amanhã estará coberto pelo princípio aceite de prorrogação e há o problema de prazos. Se olharmos para o prazo que há, as propostas que estão na carteira, a Mosma ainda estará coberta pelo espírito de prorrogação, enquanto esperamos que haja um programa concreto apresentado e, em função desse programa, podermos fechar este dossiê.
Nesta segunda-feira, o diálogo cumpriu a ronda 95 e teve como único ponto de agenda a discussão do mandato da Emotion.
Era o William Mapote. Continua sintonizado com a Voz da América. Continuamos em Moçambique, onde o surto de cólera está a afetar 4 províncias, Nampula, Niassa, Tete e Zambézia, com mais de 3.500 casos e 37 óbitos. A taxa de letalidade deste surto é de 1%, tal como nos referiu a doutora Benigna Matzinha, diretora-geral adjunta do Ministério Moçambicano da Saúde.
Neste momento estamos com 4 províncias com cólera, nomeadamente Nampula, Niassa, Tete e Zambézia. Portanto, Zambézia, como todos nós sabemos, há pouco tempo esteve assolado pelas cheias e então era previsível que a situação pudesse acontecer. Então, temos a cólera em 4 províncias do norte e centro do país e com um total de 3.501 casos. Com Zambézia com o menor número de casos, porque ainda tem só 23 casos, e Tete com o maior número, com 1.707 casos. Em relação aos óbitos, temos já um total de 37 óbitos para todo o país, o que perfaz a uma taxa de letalidade de 1%. É uma situação que nos preocupa naturalmente, porque o país já vem há muitos anos sem ter cólera, mais de 6 anos que o país não registra casos de cólera. Esse ano, particularmente, tivemos uma época chuvosa bastante intensa e que, em parte, pode ter contribuído para o aparecimento da doença, né, associada em alguns locais ao problema de saneamento e mesmo também a questões de água, que a disponibilidade da água não é suficiente para a população. Então achamos que estes dois fatores podem ter estado, três aliás, a chuva, a falta de água para beber, limpa para beber, e também a questão de saneamento. Então achamos que estes três fatores podem estar na origem deste aparecimento de cólera no país depois de um período de mais de 6 anos sem a doença. Então esta é que é a situação no país. Estamos a trabalhar no momento com várias ações no terreno, desde aquelas que são dirigidas à comunidade, como educação para melhoria das condições de higiene da população, distribuição de certeza para o tratamento da água. Em algumas províncias que a situação está mais preocupante, como é o caso do Tete, inclusive estamos a distribuir água para aquelas zonas onde sabemos que a disponibilidade de água é bastante fraca. Então estamos a distribuir água às populações para poderem consumir água adequada. E também temos os centros de tratamento de cólera que já foram erguidos em todas essas províncias e disponibilizamos o tratamento à população. Mas também revitalizamos os nossos grupos de ação multissetorial para emergências sanitárias e este grupo está a trabalhar na elaboração de um plano acelerado para a contenção da doença nos locais onde ela já está a ocorrer e também para a prevenção naqueles locais onde ainda não temos a doença.
Era a doutora Benigna Matzinha, diretora-geral adjunta do Ministério Moçambicano da Saúde, falando à Voz da América há momentos. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir em português a partir dos estúdios aqui em Washington. Os professores em Cabo Verde estão a cumprir, a partir desta terça-feira, uma greve de 48 horas, reivindicando um conjunto de questões que dizem não cumpridas pelo Ministério da Educação e Desporto. Jânio Teixeira tem mais para nós.
Falando hoje à Voz da América, o presidente da Federação Cabo-Verdiana de Professores disse que não restou outra alternativa senão partir para 2 dias de greve, prometendo lutar até que sejam satisfeitas as reivindicações dos professores. Sobre a adesão neste primeiro dia de greve, João Pedro Cardoso diz que, pelos contactos com os colaboradores e ronda feita às escolas na cidade da Praia, a participação é bastante positiva.
Ainda hoje, o primeiro dia, amanhã é que poderemos fazer um balanço geral. Mas para nós, praticamente todas as escolas onde nós fomos, a adesão é de 100%. Se não for de 100%, é quase isso.
Questões relacionadas com as reclassificações, a redução de cargas horárias, são, dentre outras, algumas reivindicações dos professores, conforme João Pedro Cardoso.
O que nos leva a fazer a greve, portanto, são os pendentes que nós temos e as reclassificações, as promoções, e as progressões, o subsídio de novos cargos, redução de carga horária, alguns pendentes de alguns aposentados e outras situações vêm da legislatura anterior, e nós pensamos que já é o momento de dizer um basta.
O presidente da Federação Cabo-Verdiana de Professores lamenta o falhanço das negociações com o Ministério da Educação, com o objetivo de resolver um conjunto de questões pendentes que afetam a classe docente, responsabilizando neste caso o governo pela situação. Mas a ministra da Educação considera que o Executivo tem cumprido um conjunto de questões relativas aos professores, reconhecendo, no entanto, que devido à situação financeira do país, o governo vê-se impossibilitado em resolver todos os problemas de uma assentada. A ministra Fernanda Marques fala de incompreensão por parte dos sindicatos que representam os professores, que entraram em greve hoje por um período de 2 dias.
As velocidades de resposta são diferenciadas, mas são de acordo com a realidade concreta deste país que se chama Cabo Verde. Nós temos a consciência de ter, nos pontos principais, aceitas contrapropostas de todas as pessoas do país. Mais do que isso, todo esse pacote a que são chamados pendentes, ele é resolvido na transição do Estatuto do Pessoal Docente para o Estatuto da Carreira Docente.
Já o analista político e docente universitário Daniel Medina afirma que esta greve tem consequências políticas, sociais e educativas para os alunos. Medina diz que o governo falhou ao prometer resolver alguns problemas quando sabia que não teria capacidade financeira para tal, enquanto os sindicatos também mostram alguma falta de compreensão à situação financeira do país.
Esta greve tem 2 aspectos fundamentais. Um deles são as promessas governamentais que não deveriam ter sido feitas, sabendo de antemão que não iriam ser cumpridas, porque a questão orçamental e a questão da crise iria prejudicar todo o tipo de negociações. Por outro lado, haverá também, ou não, alguma falta de compreensão por parte dos sindicatos. Nós sabemos que a situação não é boa para nenhum lado, os professores têm as suas reais reivindicações e legítimas reivindicações, mas por outro lado também dever-se-á analisar naturalmente a situação crítica que o país atravessa.
Falta de acordo entre o Ministério da Educação e os sindicatos representativos dos professores leva a uma greve de 48 horas, hoje e amanhã, no arquipélago cabo-verdiano. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Continua no seu receptor a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A região sul do sul Senegal, que faz fronteira com a Guiné-Bissau, foi invadida nos últimos meses por organizações ou empresas que operam no setor de exploração de madeiras. A atividade volta a ganhar força meses depois das novas autoridades guineenses terem impedido a prática do abate abusivo e descontrolado de árvores. Álvaro Ludger Andrade.
A extração ilegal de madeiras na Guiné-Bissau conheceu o seu ponto alto durante o período de transição, com a cobertura de algumas figuras civis e militares. Informações sugerem agora que a nova linha de exploração de madeiras no território de Casamance, no Senegal, envolve senegaleses e guineenses, tanto assim que os contentores que provêm daquela área são exportados a partir do porto de Bissau por não serem originariamente da Guiné-Bissau. Ao que a Voz da América apurou, o negócio envolve também militares ligados a uma das facções do movimento independentista de Casamance, MFDC, que opera naquela fronteira com a Guiné-Bissau e cuja missão é garantir segurança do transporte de contentores até ao território guineense. Entretanto, há suspeitas do envolvimento de militares guineenses a título individual. Até agora, não houve qualquer pronunciamento por parte das autoridades senegalesas sobre o assunto. Aliás, algumas fontes consideram ser uma ação legal. As nossas fontes consideram, no entanto, ser estranho o facto dos troncos estarem a ser exportados a partir do Porto de Bissau e não no Dakar, apesar da decisão do governo guineense de proibir a exportação de troncos de árvores. Também o governo da Guiné-Bissau ainda não reagiu.
Aqui Washington, Voz da América. Dois centros comerciais, um nos Estados Unidos, outro no Canadá, aumentaram o seu nível de segurança e operam com uma forte proteção depois da ameaça feita pelo grupo terrorista Al-Shabaab de atacar centros comerciais na América. O governo americano, no entanto, diz que a ameaça não tem fundamento, mas continua preocupado com a segurança no país. Álvaro Lúcio Andrade.
O Centro Comercial América em Minneapolis, Minnesota, nos Estados Unidos, e o Centro Comercial Edmonton, no Canadá, informaram de ter reforçado a sua segurança após a divulgação de um vídeo do grupo Al-Shabaab ameaçar atacar centros comerciais ocidentais. A ameaça do grupo radical faz referências específicas aos Estados Unidos, Canadá e Grã-Bretanha. O vídeo indica, inclusive, o Centro Comercial América, em Minneapolis, onde radica uma grande comunidade de imigrantes da Somália. Para o porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, não há evidências de uma ameaça credível ao referido centro comercial, mas pediu que os americanos permaneçam vigilantes. Os serviços de inteligência dizem não haver nenhuma conspiração específica ou credível contra o centro comercial. É essencialmente uma reação a um vídeo de propaganda de um grupo terrorista em África. E eu reconheço que pode ser por isso que a questão de segurança chamou a atenção das pessoas, mas a administração tem estado atenta a esse risco durante anos. Por seu lado, o secretário de Segurança Interna, Jay Johnson, disse domingo que a ameaça terrorista global evoluiu para grupos militantes que pedem publicamente que pessoas, a nível individual, realizem ataques nos países onde elas vivem. Minnesota é o estado americano que alberga a maior população imigrante da Somália. Procuradores dizem que dezenas de pessoas do estado, na sua maioria somalis americanos, têm viajado ou tentado viajar ao exterior para apoiar grupos radicais, como o Estado Islâmico ou Al-Shabaab. As autoridades policiais americanas têm revelado também a sua preocupação com o aumento do radicalismo em diversas comunidades de imigrantes. Recorda-se que o grupo Al-Shabaab assumiu a responsabilidade do ataque terrorista de setembro de 2013, que matou 67 pessoas no centro comercial Westgate, em Nairobi, no Quênia.
No momento em que as forças multinacionais e o exército nigeriano intensificam os seus ataques contra o Boko Haram no nordeste da Nigéria, o grupo rebelde tem vindo a desencadear ações fora das suas zonas habituais. O ataque do Boko Haram contra a cidade de Gombe, no princípio de fevereiro, constituiu uma surpresa para muitos. Os rebeldes conseguiram chegar ao centro da cidade, atacaram soldados que lá se encontravam e distribuíram panfletos ameaçando quem votasse nas eleições presidenciais de 28 de março. Durante as últimas semanas, a ofensiva do exército nigeriano e de tropas dos vizinhos Chad, Camarões e Níger têm vindo a pressionar Boko Haram. Os militares nigerianos afirmaram que conseguiram recuperar várias localidades que se encontravam nas mãos dos militantes, incluindo Baga, onde os extremistas atacaram uma base militar, cometendo um massacre no mês passado. O especialista em questões de segurança, Al-Qassim Abdul Qadir, afirma que esses ganhos militares estão a obrigar o Boko Haram a mudar de tática. Se a ofensiva ficar mais intensa, disse-nos Al-Qassim Abdul Qadir, o que vai acontecer é que eles vão procurar novas fronteiras para desencadearem a sua guerra. O nosso interlocutor disse esperar o reacender dos ataques bombistas e dos ataques suicidas devido ao facto do Boko Haram estar a ser expulso dos seus bastiões no nordeste da Nigéria. Eles vão agora ativar as suas células nas cidades e tentar atingi-las, continuando a sua guerra, não apenas ocupando territórios, disse Abdul Qadir, acrescentando: vão agir clandestinamente, levando a cabo ataques suicidas nas zonas urbanas. Por outro lado, segundo o imã Daouda Bello, membro da Iniciativa de Paz Adamawa,
Os rebeldes estão a dispersar-se, procurando assim escapar aos ataques coordenados da Nigéria e dos países vizinhos.
They were trying to get across to Cameroon and other places, but now Cameroon is attacking them also.
Eles estavam a tentar dirigir-se para os Camarões, disse-nos o imã Dauda Bello, mas agora os Camarões estão também a atacá-los. Portanto, não podem nem ir para os Camarões, nem para o Níger, nem para o Chad. Estão a tentar escapar, passando por pequenas localidades. Bello acrescentou que se teme especialmente que os rebeldes estejam a infiltrar-se em campos de refugiados. Os administradores desses campos têm, com efeito, recebido ultimamente queixas de refugiados, dizendo que supostos elementos do Boko Haram se encontram no seu seio. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados, a ACNUR, indicou que, na República Centro-Africana, milhares de pessoas estão a fugir face à violência entre as milícias muçulmanas Seleka e cristãs Antibalaka. Alguns civis fugiram através da fronteira com a República Democrática do Congo. Paulo Oliveira tem por nós.
O ACNUR indica que a recente onda de violência na República Centro-Africana está relacionada com os movimentos sazonais de gado e foi provocada pelo recontro entre pastores e agricultores de um lado e do outro milícias anti-balaca. Segundo aquela organização, alguns pastores tinham solicitado proteção a grupos armados Seleka. A porta-voz do ACNUR, Karine Grois, indicou à Voz da América que as pessoas que foram apanhadas no meio dos confrontos não tiveram outra hipótese que não fosse abandonar as suas casas.
There are hardly any local authorities left. There's no police, there's no gendarmerie. So many of the militias.
Praticamente não existe autoridade local, não existe polícia. Por isso muitas das milícias atuam livremente. Desde janeiro, a ACNUR estima em 30 mil o número das pessoas que fugiram da área, essencialmente das localidades de Bantangafu e Bambari. A porta-voz acrescenta que indivíduos armados entram a alguns locais de deslocados, ameaçando-os e extorquindo dinheiro. Segundo ela, a situação no Congo não é muito melhor. O ACNUR registrou mais de 19 mil refugiados da República Centro-Africana desde dezembro, na sua maioria crianças. Os refugiados vivem em abrigos temporais vulneráveis aos grupos armados que se estão a infiltrar no país.
Our teams have received alarming reports of sexual violence committed by these armed elements.
As nossas equipas, diz Garulho, receberam informações de violência sexual por parte desses elementos armados que se infiltram na área. O pessoal do ACNUR receia que muitos mais casos de violação sexual não tenham sido declarados.
E amigo ouvinte, de seguida, como habitualmente aqui na Voz da América, o João Santa Rita e a sua página desportiva.
Na página desportiva, vamos começar pela decisão de um comitê da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, que decidiu propor que o Mundial do ano 2022 em Qatar se realize não em junho, julho, como de costume, mas sim em novembro e dezembro, tudo por causa do calor do Qatar no meio do ano. Vai dar que falar, porque por essa altura estão em plena competição os campeonatos europeus. A Liga Inglesa já disse estar muito desapontada e fez notar que a maior parte dos jogadores que participam no Mundial jogam em clubes europeus. O comitê da FIFA, encarregue de estudar a questão, era liderado pelo Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, que disse que é difícil agradar a todos.
Some people have some concerns, but whatever decision you're going to take, I think people will have some, question about it, but we have to look at.
Algumas pessoas têm alguma preocupação, mas qualquer que seja a decisão que seja tomada, as pessoas terão dúvidas sobre ela, mas temos que olhar para o benefício global dessa decisão, disse o Sheikh Salman Ibrahim Al Khalifa. A União Europeia de Futebol, a UEFA, manifestou, entretanto, o seu apoio à recomendação, que diz que vai beneficiar os futebolistas e os adeptos. A FIFA vai tomar uma decisão final sobre as datas do Mundial de 2022 na próxima reunião do seu Comitê Executivo, reunião prevista para 19 e 20 de março em Zurique, na Suíça, mas isto ainda vai dar que falar. Qatar e futebol dá muita controvérsia. Vamos agora para a Liga dos Campeões da Europa de Futebol. Hoje um grande jogo em perspectiva. Manchester City recebe o Barcelona. Manchester City acabado de vir de uma vitória folgada no campeonato inglês sobre o Newcastle, 5-0. Barcelona de uma derrota em casa com o Málaga por 1-0. Há um ano atrás o Barça eliminou o Manchester City, que hoje vai jogar sem Touré, aquela máquina do meio-campo do City, está suspenso. City passou aos oitavos de final quase que por milagre, com apenas 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Barça ficou no topo do seu grupo, com 5 vitórias e 1 derrota. Ambas as equipes estão a ter uma época marcada pela inconsistência. Vai ser interessante. O outro jogo de hoje é também interessante. Juventus de Itália, que comanda o campeonato italiano, recebe o Borussia Dortmund da Alemanha, que este ano tem sido um desastre no campeonato alemão. Está em 11º lugar, mas na Liga dos Campeões, paradoxalmente, o Borussia tem estado em fogo. Terminou a fase de grupos em 1º lugar no seu grupo. Amanhã há mais jogos. Em Portugal, ontem, o Porto bateu Boa Vista por 2-0. Mantém-se, portanto, a 4 pontos do líder, o Benfica. Basquetebol americano, NBA, resultados de ontem, Miami 119, Filadélfia 108, Chicago Bulls 87, Milwaukee 71. Resultado raro no basquetebol americano agora. Phoenix 110, mas perdeu com o Celtics, que marcou 115. Utah Jazz 90, Santo Antônio 81, Nova Orleans 100, Toronto 97, Houston 113, Minnesota 102, Brooklyn foi até Denver ganhar 110-82, e o Memphis também viajou, foi a Los Angeles, também ganhou 90-87.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, transmitida a partir de Washington. Tempo para recordar as principais notícias. Militantes do Estado Islâmico raptaram pelo menos 90 pessoas de aldeias assírias durante incursões no nordeste da Síria. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que os militantes raptaram as pessoas depois de capturarem várias aldeias na província de Asaqeh. Os raptos seguem-se a confrontos entre combatentes curdos e forças do Estado Islâmico ontem. Os rebeldes no leste da Ucrânia indicaram ter começado a retirar as armas pesadas das linhas da frente, conforme previsto no acordo de cessar-fogo. O principal comandante rebelde referiu que a retirada teve início esta manhã, mas a movimentação não foi confirmada de fonte independente. Uma explosão numa estação de autocarros na cidade nigeriana de Potiskum, no nordeste do país, provocou a morte de pelo menos 17 pessoas. O ataque de hoje é o segundo numa semana naquela mesma região. A República Democrática do Congo desencadeou a há muito esperada ofensiva contra os rebeldes hutu-ruandeses da FDLR, baseados no leste do país. Os líderes daquele grupo estiveram envolvidos no genocídio no Ruanda em 1994 e também em numerosos assassinatos no Congo. O exército congolês está a efetuar a operação sem o apoio da Missão de Manutenção da Paz da ONU, MONUSCO. De facto, inicialmente aquela força devia apoiar a ofensiva, mas decidiu não fazê-lo, depois do governo de Kinshasa se ter recusado a afastar 2 generais, sobre os quais pendem acusações de violação de direitos humanos. Os ministros das Finanças da Eurozona aprovaram a prorrogação por 4 meses do Programa de Resgate Financeiro da Grécia, no valor de 240 mil milhões de dólares, e isso depois de Atenas se ter comprometido a levar a cabo mais reformas. Os parlamentos dos 19 países da zona euro devem dar ainda a sua aprovação a este contrato, vá lá, entre Atenas e a Europa, numa reunião da Alemanha na próxima sexta-feira. Amigo ouvinte, temos pela frente mais 30 minutos de informação aqui na Voz da América com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet, enviam a português.clm ou através do telemóvel em m.português.clm e podem seguir-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 32 segundos, aqui em Washington, lá fora céu limpo, temperatura de 4 graus negativos. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua o Marianne e o Elvin. A assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Títulos das principais notícias desta hora. Rebeldes ucranianos indicam ter começado a retirar armas pesadas. Na Nigéria, explosão em Potiskum provoca pelo menos 17 mortos. República Democrática do Congo inicia ofensiva contra rebeldes hutus. 24 de fevereiro de 2015, terça-feira, estaremos com a política dos Estados Unidos e a saúde. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias, bem como o editorial da Voz da América. Em Moçambique, o surto de cólera está a afetar 4 províncias: Nampula, Niassa, Tete e Zambézia, com mais de 3.500 casos e 37 óbitos. A taxa de letalidade deste surto é de 1%, tal como nos referiu a doutora Benigna Matinse, diretora adjunta do Ministério Moçambicano da Saúde, ao Eduardo Ferro.
Neste momento estamos com 4 províncias com cólera, nomeadamente Nampula, Niassa, Tete e Zambézia. Portanto, Zambézia, como todos nós sabemos, há pouco tempo esteve assolado pelas cheias, e então era previsível que a situação pudesse acontecer. Então temos a cólera em 4 províncias do norte e centro do país, e com um total de 3.501 casos, com Zambézia com o menor número de casos, porque ainda tem só 23 casos, e Tete com o maior número, com 1.707 casos. Em relação aos óbitos, temos já um total de 37 óbitos para todo o país, o que perfaz a uma taxa de letalidade de 1%. É uma situação que nos preocupa naturalmente, porque o país já vem há muitos anos sem ter cólera, há mais de 6 anos que o país não registra casos de cólera. Esse ano, particularmente, tivemos uma época chuvosa bastante intensa, e que, em parte, pode ter contribuído para o aparecimento da doença, né, associada em alguns locais ao problema de saneamento e mesmo também a questões de água, que a disponibilidade da água não é suficiente para a população. Então, achamos que estes dois fatores podem ter estado, 3, aliás, a chuva, a falta de água para beber, limpa para beber, e também a questão de saneamento. Então, achamos que estes 3 fatores podem estar na origem deste aparecimento de cólera no país, depois de um período de mais de 6 anos sem a doença. Então, esta é a situação no país. Estamos a trabalhar no momento com várias ações no terreno, desde aquelas que são dirigidas à comunidade, como educação para a melhoria das condições de higiene da população, distribuição de certeza para o tratamento da água. Em algumas províncias que a situação está mais preocupante, como é o caso do Tete, inclusive estamos a distribuir água para aquelas zonas onde sabemos que a disponibilidade da água é bastante fraca. Então, estamos a distribuir água às populações para poderem consumir água adequada. E também temos os centros de tratamento de cólera que já foram erguidos em todas essas províncias e disponibilizamos o tratamento à população. Mas também revitalizamos os nossos grupos de ação multissetorial para emergências sanitárias, e este grupo está a trabalhar na elaboração de um plano acelerado para a contenção da doença nos locais onde ela já está a ocorrer e também no, para a prevenção naqueles locais onde ainda não temos a doença.
Foi a doutora Benigna Matzina, diretora-geral adjunta do Ministério Moçambicano da Saúde, num trabalho do Eduardo Ferro. A região sul do Senegal, que faz fronteira com a Guiné-Bissau, foi invadida, assim se pode dizer, nos últimos meses, por organizações ou empresas que operaram no sector da exploração de madeiras. A atividade volta a ganhar força, meses depois das novas autoridades guineenses terem impedido a prática de abate abusivo e descontrolado de árvores. Detalhes com o Álvaro Lugier Andrade.
A extração ilegal de madeiras na Guiné-Bissau conheceu o seu ponto alto durante o período de transição, com a cobertura de algumas figuras civis e militares. Informações sugerem agora que a nova linha de exploração de madeiras no território de Casamance, no Senegal, envolve senegaleses e guineenses, tanto assim que os contentores que provêm daquela área são exportados a partir do porto de Bissau por não serem originariamente da Guiné-Bissau. Ao que a Voz da América apurou, o negócio envolve também militares ligados a uma das facções do movimento independentista de Casamance, MFDC, que opera naquela fronteira com a Guiné-Bissau e cuja missão é garantir segurança do transporte de contentores até ao território guineense. Entretanto, há suspeitas do envolvimento de militares guineenses a título individual. Até agora, não houve qualquer pronunciamento por parte das autoridades senegalesas sobre o assunto. Aliás, algumas fontes consideram ser uma ação legal. As nossas fontes consideram, no entanto, ser estranho o facto dos troncos estarem a ser exportados a partir do porto de Bissau e não no Dakar, apesar da decisão do governo guineense de proibir a exportação de troncos de árvores. Também o governo da Guiné-Bissau ainda não reagiu.
Obrigado, Álvaro. E vamos voltar a Moçambique, onde o líder da Renamo ameaçou tomar a poder à força caso a bancada maioritária da Frelimo na Assembleia da República de Moçambique não aprove o projeto de criação de regiões autónomas. Detalhes com Adina Soalé.
De La Cama, que falava à imprensa em Nampula, disse haver contradição no seio da Frelimo, o que faz com que o presidente da República, Filipe Nyusi, e grande parte dos membros daquele partido no poder, não comunguem os mesmos ideais. O líder da Renamo anunciou que vai mobilizar os seus membros a mandar embora os governadores e administradores nomeados pela Frelimo. Aliás, enquanto se aguarda a aprovação ou não do projeto de criação de regiões autónomas, em Nampula, o maior partido da oposição no país, iniciou ontem a preparar as listas dos dirigentes que vão integrar o governo autónomo.
Contrariando aquilo que vocês têm acompanhado com esses da Frelimo, eu não quero aqui detalhar as contradições no seio da Frelimo, porque eu sou o presidente da Renamo, tenho também os meus problemas, mesmo Obama tem os seus problemas, então eu não sou médico ou especialista para dizer que o Nunes ia assim, o Guebuza ia assim, mas sabemos que há graves contradições. Sempre disse que estava cá a preparar a estratégia para que o povo de Moçambique qualquer dia sentisse bem. E este poder está a chegar. Não podem ouvir mentira e tudo aquilo. Aqueles que chegam aqui dizem, ah não, o Gacama foi corrompido. Eu tenho idade, alguém da Frelimo consiga corromper a mim? Quem é o lutador da democracia desde 77? Fui eu até hoje, não desisti.
Recorde-se que a Renamo está representada na Assembleia da República por 86 deputados e a aprovação do projeto de regiões autónomas depende do voto da bancada maioritária da Frelimo. Muitos dirigentes do partido no poder já manifestaram sua intenção de não aprovar a proposta da Renamo, alegadamente porque vai dividir o país. Entretanto, Afonso de Acama continua a reiterar não querer dividir o país, mas governar para devolver a dignidade dos moçambicanos, mesmo consciente que o seu projeto abrange apenas 6 das 11 províncias do país, ou seja, onde ele conseguiu a maioria dos votos. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Economia com o Eduardo Ferro.
Uma missão do Fundo Monetário Internacional, o FMI, está em Bissau até quinta-feira. O objetivo da visita é o de avaliar o desempenho económico ao abrigo da modalidade de crédito rápido aprovado pelo FMI em novembro passado. Na altura, foi aprovado um empréstimo de 5,4 milhões de dólares à Guiné-Bissau para o respectivo governo efetuar despesas urgentes e para pagamento de parte da cota do país na organização. A urgência, justificou o FMI, devia-se ao facto de as novas autoridades da Guiné-Bissau terem herdado uma situação difícil em termos de tesouraria depois de 2 anos de perturbações económicas na sequência do golpe de Estado militar de 2012. A situação era caracterizada por quebra nas receitas do Estado, salários atrasados dos funcionários públicos, queda do produto interno bruto em 2% e um aumento drástico dos níveis de pobreza do país. A balança comercial de São Tomé e Príncipe em 2014 registrou um déficit de 164,7 milhões de dólares, ou seja, um agravamento de 11% face ao déficit contabilizado em 2013. São Tomé e Príncipe dependem mais de 80% de apoios externos para financiar o orçamento do Estado, que este ano contempla despesas no montante de 150 milhões de dólares. Apesar da existência de uma zona conjunta de exploração de petróleo com a Nigéria, bem como de uma outra área marítima exclusiva, as prospeções realizadas não descobriram até agora depósitos com valor comercial. O ano de 2014 registrou um novo recorde no valor do comércio entre a China e os países de língua portuguesa, mas o grande peso de matérias-primas, cujos preços estão em quebra internacional, fez com que o ritmo de crescimento abrandasse. Com um total de perto de 133 mil milhões de dólares em 2014, de acordo com dados revelados pelos serviços alfandegários chineses, valor que representou um crescimento inferior a 1% relativamente a 2013. O mais recente relatório do Conselho Empresarial Brasil-China é demonstrativo das dificuldades na atual conjuntura, atribuindo a quebra nas exportações brasileiras para a China à tendência da queda dos preços internacionais das principais matérias-primas. As exportações de soja, feijão, farelo e óleo e de minério de ferro, que representam mais de 2/3 das vendas brasileiras à China, aumentaram em quantidade, mas recuaram fortemente em valor. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,13 dólares. A libra estava cotada a 1,54 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,58 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
13 horas e 13 minutos, a Voz da América continua a transmitir em português.
Depois de uma semana de férias, o Congresso americano, controlado nas duas câmaras pelo Partido Republicano, regressa hoje ao trabalho. Depois de prometerem uma era de governo responsável com o controle das duas câmaras legislativas, os republicanos estão subitamente envolvidos numa luta sobre os decretos presidenciais sobre a imigração. Luta essa que poderá resultar em que os fundos para o Departamento de Segurança Interna acabem na sexta-feira. E isso será muito mau junto da opinião pública. Tudo começou quando, ao aprovar o orçamento para 2015, os republicanos incluíram no financiamento para aquele departamento, um parágrafo retirando fundos para a aplicação dos decretos presidenciais, legalizando milhões de imigrantes ilegais no país. No Senado, os democratas têm feito uso de regras que requerem 60 votos para que projetos de lei sejam levados a debate para posterior votação. Os republicanos têm 54 votos, portanto, não é suficiente para levar a questão ao debate. Os democratas insistem numa lei orçamental para o departamento sem qualquer ligação aos decretos do presidente. Gerald John, o secretário para a Segurança Interna, falou à cadeia de televisão ABC e afirmou: é imperativo que haja um orçamento para o Departamento de Segurança Interna que deverá expirar no final da semana. Eram palavras de Gerald John, secretário para a Segurança Interna. O líder republicano no Senado, Mitch McConnell, propôs ontem à noite que o Senado desaprove os decretos presidenciais, bloqueando esses decretos numa lei separada totalmente do orçamento para o Departamento de Segurança Interna. Para o líder republicano da Câmara dos Representantes, John Boehner, isso é um problema que não lhe diz respeito. A Câmara dos Representantes já fez o seu trabalho. Aprovámos uma lei que financia o Departamento e suspende as ações unilaterais do Presidente sobre a imigração, disse John Boehner, que acrescentou. Agora compete aos democratas no Senado fazerem o seu trabalho. Uma saída para este impasse poderá já ter sido dada por um tribunal de apelação no estado do Texas, que suspendeu a aplicação dos decretos presidenciais até processos iniciados por diversos estados contra o decreto da presidência sejam ouvidos e decididos pelos tribunais. O senador republicano Lindsey Graham disse à cadeia de televisão ABC estar disposto a aceitar esta solução. Eu estou pronto a aprovar uma lei de financiamento do Departamento de Segurança Interna e deixar que esta batalha sobre a imigração seja resolvida nos tribunais, disse o senador Graham, que acrescentou, tendo em conta as múltiplas ameaças a que o país faz face, o pior resultado para a nação é retirar fundos ao Departamento de Segurança Interna. Talvez o aspecto mais paradoxal desta luta na legislatura é que mesmo que a lei retirando fundos para a aplicação do decreto presidencial fosse aprovada, teria um obstáculo intransponível à sua frente. O presidente tem poderes para vetar a lei. Dentro do Partido Republicano, há uma luta intensa entre aqueles que querem ser firmes em retirar fundos para o decreto, que consideram como um abuso do poder em algo que compete à legislatura. Mas outros fazem notar que exigir o que não pode ser feito é um erro político. É isso que os líderes dos republicanos da Câmara e do Senado vão ter que resolver nos próximos dias.
Treze horas e 17 minutos, a Voz da América em português. Passagem para o programa de saúde com a Ana Guedes.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Vamos passar nos próximos minutos a falar sobre saúde. E vamos falar aqui da felicidade, como ser feliz e como tentar não ser infeliz. Vamos depois também aqui falar de uma campanha que se chama All In. Foi lançada pelas Nações Unidas e destina-se a reduzir o número de jovens infectados com a SIDA. Convosco está Ana Guedes. E vamos então hoje voltar a falar de felicidade e de uma investigação que diz que somos nós próprios que fazemos a nossa infelicidade ou a nossa felicidade. Isto porque é um padrão que se encontra em grande parte das pessoas infelizes. Quem o diz é uma investigadora da Universidade da Califórnia, Sonja Liobremisky, certo que quem não é feliz com a vida tem hábitos crónicos que lhe impedem de mudar, e segundo, afirma ela, há hábitos crónicos que as pessoas infelizes parecem dominar. A investigadora Sonja não tem dúvidas em afirmar que 40% da nossa capacidade para sermos felizes está no poder da mudança. Por exemplo, acreditar o tempo todo que a vida é dura. As pessoas felizes sabem que a vida pode ser difícil, mas preferem dar relevo aos momentos bons. Os infelizes, pelo contrário, vêem-se frequentemente como vítimas da vida. Concentrar-se no que está errado em vez de enfatizar o que está certo. Responder aos atributos positivos com um sim, mas é meio caminho andado para ser infeliz, diz ela. Comparar-se aos outros e alimentar invejas. As pessoas infelizes julgam que a sorte dos outros é o seu azar e que não há bondade no mundo. Tal leva à inveja e ao ressentimento. Esforçar-se por controlar a sua vida. Por exemplo, deixar acontecer é um dos segredos para alcançar a felicidade. Sonja diz que o controle ou o desânimo sempre que algo não corre como é esperado e a concretização de sonhos ou objetivos não é a mesma coisa. Encarar o futuro com preocupação e medo. Teimar com o que poderá dar errado leva a que se encare o futuro com medo. E, por fim, não ter uma conversa sem reclamar. Quando as dificuldades da vida são o tema da conversa dominante, algo de errado se passa. Certo é que ninguém é perfeito, mas isso não nos deve impedir de sermos positivos com a vida e assim sermos felizes. A agência das Nações Unidas, que se dedica ao combate ao síndrome da imunodeficiência adquirida, vulgo SIDA, arranca com uma nova iniciativa cujo objetivo é reduzir o número de jovens infectados com esta doença. A ONU SIDA confirma a diminuição de mortes em todas as faixas etárias, menos na faixa das pessoas entre os 10 e os 19 anos. Por exemplo, diz, na África do Sul registaram-se mais de 860 infecções semanais pelo vírus da SIDA em meninas. A campanha tem o nome de All In e foi lançada no Quênia. Eleutério Gavan, da Rádio ONU em português, com a campanha.
Uma nova plataforma para melhorar resultados de combate ao HIV-Sida em adolescentes foi lançada na capital queniana, Nairobi. De acordo com o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV-Sida, ou SIDA, a ideia da plataforma All In é incentivar mudanças estratégicas nas políticas e envolver mais jovens nos esforços nesse sentido. Mais de 200 ativistas juvenis e líderes de movimentos de adolescentes estiveram presentes no lançamento, que foi presidido pelo presidente queniano, Uhuru Kenyatta. A meta do All In é acelerar a redução das mortes relacionadas com a pandemia, bem como as novas infecções pelo HIV entre adolescentes nos próximos 5 anos. Apesar de grandes avanços em quase todas as áreas de resposta ao vírus, considera-se que o progresso nos adolescentes está a ficar para trás. A infecção é atualmente a principal causa de morte de adolescentes em África, estando em segundo lugar a nível do planeta. Apenas 1 em cada 4 crianças e adolescentes menores de 15 anos têm acesso ao tratamento antirretroviral. As mortes devido à SIDA diminuem em todas as faixas etárias, exceto entre os 10 e 19 anos. Um outro fator importante é que as novas infecções pelo HIV entre adolescentes não estão a cair rapidamente como acontece em outros grupos etários. Em 2013, mais de 860 meninas sul-africanas foram infectadas com HIV semanalmente em comparação a cerca de 170 meninos. Grande parte dos 2 milhões e 100 mil adolescentes que viviam com HIV em 2013 foi infectada pelo menos há uma década. A agência destaca que muitos destes nunca foram diagnosticados, deixaram de ter seguimento ou foram excluídos de programas de tratamento e de cuidados.
Obrigada, Eleutério. E assim, amigos, nos despedimos. Convosco esteve Ana Guedes, que se despede de todos com um abraço de boa saúde. Até para a semana.
Passagem agora para a música, vamos ficar com Marvin's and Dorobuchi.
Doro fish, doro chop anybody with doro beef, doro.
Foi Dorobucci com Marvin, passagem para a leitura do noticiário desta terça-feira, dia 24 de fevereiro de 2015. Rebeldes no leste da Ucrânia dizem ter indicaram ter começado a retirar as armas pesadas das linhas da frente, como previsto no acordo do cessar-fogo. Fontes militares ucranianas não comentaram, tendo insistido que não tencionam retirar o seu armamento enquanto continuarem os combates. Uma explosão numa estação de autocarros na cidade nigeriana de Potiskum, no nordeste do país, provocou a morte de pelo menos 17 pessoas. O ataque de hoje é o segundo numa semana naquela mesma região. A República Democrática do Congo desencadeou há muito disparada ofensiva contra os rebeldes hutus ruandeses do FDLR, baseados no leste do país. Os líderes daquele grupo estiveram envolvidos no genocídio no Ruanda em 1994 e com numerosos assassinatos no Congo. Ministros de Finanças da Eurozona aprovaram a prorrogação por 4 meses do programa de resgate financeiro da Grécia no valor de 240 mil milhões de dólares, isto após Atenas se ter comprometido a levar a cabo mais reformas. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Tem sido um inverno muito árido no Médio Oriente. Temperaturas muito frias, granizo, chuvas muito intensas e queda de neve sem precedentes combinaram-se para tornar a situação numa miséria para os refugiados que fugiram da violência na Síria. A Síria é considerada uma das piores crises humanitárias do mundo de memória recente. Desde que teve início a guerra civil há 4 anos atrás, 3,8 milhões de pessoas refugiaram-se nos países vizinhos, enquanto 7 milhões e 600 mil estão deslocados dentro do seu país. Segundo o relatório das Nações Unidas, publicado a 31 de janeiro, desde o início da violência em março de 2011, o aumento das necessidades humanitárias na Síria tem ultrapassado os fundos de apoio em 6 vezes mais. Com efeito, nos últimos 3 anos, o número de sírios com necessidade de ajuda aumentou de 1 milhão para mais de 12 milhões, mais da metade da população da Síria antes da guerra. Durante o mesmo período de tempo, o financiamento não aumentou proporcionalmente, subindo dos 215 milhões em 2012 para 1 bilhão de dólares nos finais de 2014, correspondendo isto apenas a metade das necessidades. Os Estados Unidos continuam comprometidos em apoiar as vítimas da violência no mundo. Os Estados Unidos são o maior doador de assistência humanitária na resposta à Síria, tendo fornecido mais de 3 bilhões de dólares desde o início do conflito. Isto inclui fundos para ajudar milhões de pessoas, tanto dentro como fora da Síria, a receber alimentos, cuidados de saúde urgentes e fornecimentos necessários para sobreviver o inverno, tal como abrigos, cobertores, roupa quente e combustível para aquecimento. Em meados de fevereiro, a adjunta da Secretária de Estado para a População e a Imigração, Kelly Clemens, anunciou que os Estados Unidos vão contribuir com mais de 125 milhões de dólares em alimentação de emergência para o programa do Fundo das Nações Unidas para a Alimentação, que alimenta 6 milhões de pessoas. Vamos continuar a trabalhar através dos canais possíveis para fornecer ajuda aos que necessitem, onde quer que residam, sublinhou Clemens. Mas a situação drástica que os sírios enfrentam requer uma resposta coletiva urgente, acrescentou. Os Estados Unidos tencionam aumentar substancialmente o seu compromisso financeiro para a resposta humanitária na Síria, destacou Clemens. Apelamos a outros governos que façam o mesmo. Foi um editorial refletindo pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Transmitimos, como sempre, onda média e onda curta em frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e ainda São Tomé, emissão que chegou ao fim desta terça-feira. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão, despedimos agora. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.